98 Notícias.
Bom, a partir de agora no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o professor e meteorologista Mário Miranda, da Univasf, falando conosco sobre esse clima. Clima frio, o professor Mário, que tem sido um colaborador constante aqui do Jornal 98 Notícias, sempre que necessário, ele está aqui com a gente para falar sobre o clima, que seja frio, calor, o clima tórrido e seco da nossa região, e agora com esse frio que chegou em todo o Brasil, mas também aqui no semiárido e aqui na região norte do estado da Bahia. Então nós vamos conversar a partir de agora no Jornal 98 Notícias com o professor Mário Miranda. Professor Mário, mais uma vez, muito obrigado por atender o Departamento de Jornalismo da Rádio 98 FM. E eu queria já de início perguntar para o senhor, o que é que está acontecendo com esse frio, período frio, e que chegou aqui também para a gente. Boa tarde.
Boa tarde, Marcinho. Boa tarde, João Carlos. Boa tarde, ouvintes da Rádio 98 FM. É um prazer voltar a falar com vocês. E nessa época do ano, que denominamos meteorologicamente de estação do inverno, as temperaturas, naturalmente, elas são mais baixas do que nas outras estações, primavera, outono, que é a mais fria depois do inverno, e a mais quente, que é o verão. Só que no nosso caso aqui, até fazendo um adendo aí, o período do final da primavera é o período mais quente, ou seja, que pega final de outubro, a partir da segunda quinzena de outubro, e vai até o final do mês de novembro. Então, esse é o período mais quente e mais seco aqui para a nossa região. Agora, esse ano, nós tivemos temperaturas bem amenas, principalmente no sul do Brasil, no sudeste, algumas regiões do centro-oeste, como em Campo Grande, né, Cuiabá. E aqui no nordeste, em algumas áreas, nós também tivemos temperaturas baixas. Mas, fazendo uma análise, eu até tenho feito isso aqui para a região, em Campo Formoso, como a gente não dispõe de uma estação que tem acesso direto a esses dados de temperatura, não é possível a gente fazer uma avaliação, uma análise direta para Campo Formoso. Mas a gente pode tirar pela região, né? É o que acontece em média. Então, a gente já teve, em outros anos, temperaturas mais baixas, temperaturas mínimas. O que esse ano teve de diferencial é que, principalmente, em muitos desses locais, e provavelmente isso aconteceu também em Campo Formoso, durante o início do dia, ou seja, no período da manhã, e às vezes se estendendo até o período da tarde, houve a presença de muita nebulosidade, impedindo que a radiação solar aquecesse a superfície. E, consequentemente, não aquecendo a superfície não emite calor para a atmosfera, para as camadas mais próximas da superfície. E, consequentemente, a gente tem dias mais agradáveis e mais frios do que o normal. Então, em termos de temperatura média diária, nós tivemos em alguns locais temperaturas bem mais amenas do que em outros anos, né? Por exemplo, citando aqui mais especificamente Juazeiro Petrolina, nós tivemos no dia 8 de agosto o dia que teve a menor média de temperatura, abaixo de 22 graus, mais especificamente 21,9 graus. Então, é uma temperatura muito baixa. E por que isso acontece? Isso acontece porque nessa época do ano, o período diurno, ou seja, o período que vai do nascer ao pôr do sol, ele é menor do que a noite. Como consequência, nós vamos ter os dias mais curtos e as noites mais longas. Então, há menos tempo para aquecer e mais tempo para liberar esse calor. É tanto que essa temperatura mínima, ela acontece mais ou menos, em média, não necessariamente, entre 5h30 e 6h30 da manhã. E um outro fator que contribui para isso, que também é uma decorrência da posição que a Terra ocupa no movimento de translação que faz em relação ao Sol, é que os raios chegam mais inclinados, ou seja, a incidência de radiação solar, os raios solares no mês de junho, no mês de julho, não são tão intensos como ocorrem em outubro e novembro, né? Quando o Sol está mais afim.
Professor Mário.
Em geral, a gente caracteriza essa situação dessa forma. Agora, se a gente for atentar lá para o sul do Brasil, nós tivemos, de fato, né, no sudeste de São Paulo, fazia alguns anos que não tinha temperaturas tão baixas, temperaturas abaixo de zero, que provoca geada, e no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, teve locais que a temperatura chegou a 10 graus abaixo do zero, já fazia algum tempo que isso não acontecia.
Ô professor Mário, o que a gente pode dizer então, que é a temperatura do ambiente, a temperatura da cidade é uma e a sensação térmica é outra. É exatamente isso aí, toda essa questão da que o senhor colocou dos raios solares?
Isso. E também esse aquecimento da superfície. Ou seja, no caso das cidades, a gente ainda tem um agravante, que seria o sombreamento natural em algumas ruas, né, quando tem prédios acima de um andar, dois andares, três andares. E essa inclinação do sol, como eu mencionei, ela tem um diferencial. Então, em determinadas ruas, fica mais frio. Além da cobertura de nuvens, que eu já mencionei, o dia mais curto e esse sombreamento natural, porque o sol fica mais deslocado para o norte, então vai causar um sombreamento para o sul nessas edificações.
Professor, por que as baixas temperaturas elas influenciam tanto sobre a produção agrícola, quando tem geada, quando o produto acaba se perdendo na lavoura?
Veja, toda planta, ela tem um requerimento de temperatura. Aí, ou seja, nós temos uma definição para isso. Uma planta, ela precisa de uma temperatura base inferior, que é a temperatura a partir da qual ela tem o desenvolvimento normal. Abaixo dessa temperatura, ela entra numa espécie de hibernação. A maioria das plantas tem esse valor acima de 6 graus. Algumas são mais resistentes, ou menos resistentes, acima de 10 graus. E também, quando essa temperatura passa de 40 graus, isso é ruim para o desenvolvimento da planta. Ela também fecha seus estômagos e, de certo modo, o desenvolvimento é prejudicado. Então, quando essas temperaturas baixas ocorrem, principalmente culturas hortaliças, né, ou culturas mais rasteiras, elas vão sofrer um efeito muito mais danoso, inclusive plantas superiores, de uma porte mais alta, como o cafezal e outras, mas principalmente as hortaliças, elas passam por esse processo de hibernação, né? Ou seja, elas não têm desenvolvimento, a temperatura prejudica e começa a secar a folhagem, né? Se vocês lembrarem, Luiz Gonzaga tem uma música que, se eu não me engano, é de 1974, Cadê Toninho, o nome da música, eu acho que é isso. Houve uma grande geada no Paraná e destruiu muita lavoura, inclusive a lavoura de café. O Luiz Gonzaga fez essa música, né, retratando essa situação que foi muito difícil em 1974.
Professor, além das baixas temperaturas, este ano estamos com chuvas regulares ou as chuvas estão irregulares para a nossa região?
Veja, esse ano nós tivemos, em grande parte da nossa região, chuvas abaixo do esperado, abaixo da média. E até uma observação feita pelas pessoas mais experientes, né? As pessoas mais idosas, de quando há frio, em final de ano, em novembro principalmente, nós tivemos novembro desse ano, em grande parte da região semiárida, um mês de novembro, um dos mais frios dos últimos 15 anos. Então, isso inibiu a ocorrência de chuvas do semiárido em janeiro e fevereiro. Mas não foi só isso. Nós dependemos da temperatura das águas superficiais do Atlântico ao sul do Equador. E essas temperaturas, elas estiveram abaixo da média nos meses de janeiro e fevereiro. Veio melhorar no mês de março. Então, se não temos águas aquecidas, não há evaporação em quantidade suficiente, não havendo essa evaporação razoável, o ar que vai ser transportado pelos ventos alísios que passam em cima dos oceanos e vem para o continente, para cima do semiárido, ele não vem tão úmido e não também produz formação de nuvens, que poderia já vir nuvens formadas do oceano. Tudo isso contribui para que não ocorram chuvas dentro da normalidade ou até acima da normalidade, quando está mais quente, no semiárido. Mas veja, essa situação mudou a partir de março, a partir de abril, quando já termina o nosso período chuvoso aqui na maior parte do semiárido, e começou a atuar no litoral. O que é que a gente tem observado? Muita chuva em Recife, em João Pessoa, em Maceió, em Salvador e, de um modo geral, no litoral do Nordeste brasileiro.
Professor, nos explique esse fenômeno que tem entre essa divisória, quando tem um clima mais ameno, um clima frio, chuvas, nuvens, até Jaguarari, Juacema. Depois da Massaroca, chegando a Juazeiro e Petrolina, é um sol de rachar, principalmente nesse período. A alternância de temperatura. Muita gente sai aqui da região de Campo Formoso e do Bonfim para procurar serviços médicos, atendimentos médicos, clínicos em Juazeiro e Petrolina, fazer compras, entre outros serviços. E tem essa alternância de clima. O que é que acontece nessa situação? O que é que vem acontecendo?
Veja, essa situação, ela decorre do relevo local. Vocês estão aí próximo a cadeias, né, de montanhas, tem muita montanha. Quando você vem para o lado de Juazeiro, de Pátio de Petrolina, você tem um plano. E a altitude aí é mais elevada do que aqui. Então, o vento, ao bater nessas montanhas, ele gera naturalmente uma formação de nuvens que a gente chama nuvens orográficas. Ou seja, além da nuvem normal, ainda tem uma ajuda dessa formação de nuvens orográficas. E vai fazer com que a nebulosidade aí na região de Senhor do Bonfim, de Campo Formoso, de Jaguarari, né, seja sempre um pouco mais acentuado do que aqui em Juazeiro e Petrolina. Então, essa é a causa. Aí vem aquela colocação que eu já fiz lá no início. Uma maior cobertura ou uma cobertura de nuvem impede que a radiação solar passe. E quando o pessoal acostumado aí nessa condição mais ou menos vem para aqui, para Juazeiro, Petrolina, e pega uma situação de maior incidência de radiação, vai sofrer esse desconforto térmico, que é uma coisa natural, quando você se coloca de um ambiente de temperatura mais amena para um ambiente de temperatura mais acentuada.
Professor Mário Miranda, Campo Formoso hoje tem uma grande estrutura com os parques eólicos, a energia que é produzida através dos ventos. A meteorologia, ela estuda sobre alternação da velocidade do vento, estuda sobre essa alteração, por exemplo, tem parques eólicos na região de Sobradinho, Casa Nova, Centro Sé, e aí adentra a região de Campo Formoso, no Vale do Salitre, e em algumas localidades próximas aqui à sede do município, na região de Tiquara e Caraíbas. Qual a influência da meteorologia no estudo dos ventos para a produção de energia? Também há um acompanhamento sobre o que acontece com relação às estações e à velocidade do vento na produção de energia?
Veja, essa pergunta é interessante. Antes de vir aqui para ser professor na Universidade Federal do Vale do São Francisco, eu era professor da Universidade Federal da Paraíba até 2004. Na década de 80, foi feito um estudo lá na Universidade Federal da Paraíba, eu era do Departamento de Ciências Atmosféricas, ou seja, lá tinha um curso de graduação, mestrado e doutorado em meteorologia, onde eu era professor, e a gente analisou não só esse potencial eólico que tem no Nordeste, estudamos o Nordeste todo, e também o potencial de energia. Então, tudo isso que está sendo feito, isso, Marconi e Macaco, foi em decorrência desses estudos que nós fizemos lá na década de 80 para mostrar a viabilidade dessa captação de energia eólica e energia solar. No caso da energia solar, nós estamos situados em uma das regiões que mais proporciona a incidência ou que tem incidência de radiação solar no planeta. Excluindo aí os desertos, né, que chega muita radiação nos desertos, já que lá não tem nuvem ali, é na maior parte do mundo. Mas ele, toda estação meteorológica, você pega aí a estação de Bonfim, pega a estação de Petrolina, pega a estação de Barra, pega várias estações. Aqui nós temos, na universidade, temos em Juazeiro, em dois locais. E em todas essas estações, a gente faz a avaliação da velocidade do vento a 10 metros de altura. Quanto mais alto for o gerador, ou seja, aquela turbina eólica, maior vai ser a velocidade do vento. Então, nós temos um potencial grande de captação dessa energia eólica, e você vai ver que, geralmente, ela vai estar instalada, como você citou bem aí, Sobradinho, você vai ver que elas são instaladas nos locais mais altos, nos morros, né? O Nordeste está com muitas turbinas eólicas. Por exemplo, Santa Cruz da Venerada, aqui do lado de Pernambuco, Sobradinho, que você já colocou na Bahia, essas que você disse que está chegando em Campo Formoso. E, por outro lado, a energia solar. Essa a gente também acompanha todo dia, porque desde essa época lá, que já era feito um estudo específico para isso, e até hoje você tem essa informação nas nossas estações meteorológicas. E tem um fator que é muito importante, por isso que a gente vem acompanhando isso, é que, apesar de termos hoje esse desenvolvimento de placas solares, eu chamaria a atenção que mesmo essas placas mais modernas, elas só conseguem captar cerca de 25% da energia solar que chega. Ou seja, apenas 25% é absorvido pelo sistema. As nossas células ainda não, células solares de captação ainda não são tão evoluídas para captar um volume, né, um maior dessa radiação solar. Por isso que hoje a gente ainda tem uma necessidade grande de instalar uma área muito grande com painéis. Mas antes era apenas 1%, a gente passou recentemente para 25% as células mais novas. E a tendência é ir evoluindo. Só para vocês terem uma ideia da importância que é isso, aqui na nossa região, tomando como base os dados de Juazeiro e Petrolina, nós temos, principalmente no período da primavera, uma incidência diária superior a 30 milhões de joules por metro quadrado durante um dia. Eu vou repetir. Mais do que, tem dia que chega a 35 milhões de joules em um metro quadrado por dia. Se a gente considerar apenas essa captação de 25%, veja, vamos pegar um número aí. Esses 30 megajoules, 25% disso representa 7,5 megajoules por dia, quando na realidade ainda há um avanço, né? Pode haver um avanço no desenvolvimento dessas placas solares e a gente chegar a um percentual, quem sabe aí, de 50, de 70, porque energia a gente tem. O que a gente vai ter que trabalhar daqui para frente é a melhoria dessa capacidade das placas solares de absorver mais radiação.
Ok, professor Mário, nós queremos agradecer o senhor mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias, sempre esclarecendo e nos atendendo aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade em nos atender aqui no Jornal nesta sexta-feira. Obrigado, professor Mário.
Muito obrigado a vocês, um forte abraço para vocês e para todos os ouvintes e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.